Muito bom dia, senhores deputados, senhora ministra, senhores secretários de Estado, senhores jornalistas, a todos os que estão a assistir. Vamos então dar início à nossa audição, a audição regimental sobre Política Geral de Saúde. Eu fazia um apelo aos senhores, às senhoras e aos senhores deputados, no sentido de sermos muito rigorosos no tempo, visto que a senhora ministra e a sua equipa têm que sair, temos que acabar imperativamente à uma hora. Portanto, agradecia que não me obrigassem a estar sempre a interromper-vos. Sejam os senhores deputados a gerir de forma exemplar o tempo que dispõem. Faço este apelo. Senhoras e senhores deputados, vamos então, não sei se a senhora ministra já está. Muito bem. Temos duas rondas em que cada grupo parlamentar dispõe de 6 minutos, com 6 minutos de resposta. E uma terceira ronda que é 3 minutos por cada deputado, e essa, consoante o tempo que vamos dispor, logo vemos qual é o tempo que vamos distribuir por cada deputado individualmente considerado. Senhora Ministra, tem uma intervenção inicial de 10 minutos. Faz favor, tem a palavra.
Muito bom dia, muito obrigada, Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados. Sendo esta a primeira. Bom. Sendo esta a primeira audição regimental desta legislatura e também a primeira audição após a aprovação do Orçamento de Estado para 2020, pretendemos, naturalmente, apresentar à Comissão o trabalho que temos vindo a realizar em termos de ação governativa. Mas o momento atual do combate ao surto de infecção pelo novo coronavírus exige que primeiramente dê nota geral sobre o estado atual da capacidade de resposta dos serviços públicos de saúde. Como é sabido, a Direção-Geral de Saúde publicou o Plano Nacional de Preparação e Resposta que se encontra a ser seguido, agora por referência à fase de contenção alargada e preparando a entrada na fase de mitigação. Neste momento temos 10 hospitais de primeira linha e segunda linha a receber doentes. Temos também mais de 10 entidades, para além do Laboratório Nacional de Saúde Ricardo Jorge, com capacidade de realização de análises. Está em curso o reforço da linha SNS 24 e da linha de apoio ao médico, a acontecerem ainda esta semana. E está pronta a capacidade de realização de recolha de material biológico em casa e ainda em estudo a expansão do recurso à hospitalização domiciliária nos casos de doença ligeira, conforme recentes recomendações da Organização Mundial de Saúde. Sem prejuízo da preparação para o combate à doença por Covid-19, resultante do enorme esforço que não é nunca demais agradecer, de organização e de trabalho de muitas autoridades de saúde, conselhos de administração, conselhos clínicos, profissionais de saúde e também de outros atores que connosco trabalham na rede de serviços públicos e resultante também da alocação específica de meios financeiros, a vida do SNS tem sido também feita de resposta a muitas outras necessidades e solicitações dos portugueses. Por isso, recordo que temos mantido o foco na concretização dos 3 objetivos nucleares que definimos para 2020 e, desde logo, na qualificação do acesso ao Serviço Nacional de Saúde. Os dados provisórios do final do ano de 2019 revelam um crescimento dos atendimentos, quer nos cuidados de saúde primários, quer nos cuidados hospitalares, na generalidade das linhas de atividade assistencial, conforme já temos referido. Nos cuidados de saúde primários, importa recordar, foram realizadas 31,5 milhões de consultas médicas e 19,2 milhões de consultas de enfermagem. Nos cuidados de saúde hospitalares, realizado um total de 12,4 milhões de consultas médicas, das quais 3,5 milhões primeiras consultas, um bom indicador em termos de acesso, como sabem. Nas intervenções cirúrgicas, o SNS ultrapassou em 2019, pela primeira vez desde 2011, o topo das 700 mil cirurgias. Isto representa um aumento de 4,9% face ao ano de 2018, o que é particularmente significativo num ano em que tivemos ainda um período de greve prolongado. A percentagem de cirurgias do ambulatório atingiu os 66%, o número de atendimentos de urgência cresceu também, ao contrário daquilo que gostaríamos que tivesse acontecido e que temos tentado contrariar através de projetos como o reenvio de doentes para verdes e azuis, triados como verdes e azuis para os cuidados de saúde primários e numa lógica que pretendemos continuar a contrariar e estamos a continuar a contrariar. Em 2019, observou-se também uma redução muito significativa do número de pessoas em espera para consulta referenciadas pelo sistema Consulta a Tempo e Horas, há mais de um ano, com cerca de menos 44 mil pessoas nesta situação face a 2018. Claro que este maior número de acesso a consultas contribuiu para um aumento da pressão sobre a lista de inscritos para cirurgia, que, essa sim, cresceu ao contrário daquilo que pretenderíamos, mas dificultando, por um lado, a concretização das metas que nos propunhamos, mas sendo um indicador daquilo que é a resposta que o sistema está a dar a quem dele precisa. No entanto, gostava de vos dizer que também a área das listas de espera teve marcos importantes em 2019. Por um lado, tivemos uma diminuição de 6,2% dos pedidos de consulta não concluídos, revelando, portanto, uma melhor resposta hospitalar e situando-se no mais baixo número de pedidos de consulta por resolver desde há muitos anos. Por outro lado, tivemos um aumento das consultas referenciadas pelo sistema Consulta a Tempo e Horas, significando uma maior resposta hospitalar. E tivemos também um número de doentes operados pelo SIGIC superior ao número de 2018. Já em janeiro de 2020, falando de 2020, os dados da atividade assistencial continuam a revelar uma tendência de aumento, discreta nas consultas médicas, mas bastante significativa nas intervenções cirúrgicas, com mais 4,3% de intervenções cirúrgicas. Esta é uma tendência que queremos manter, porque, como é óbvio, o SNS tem que continuar a dar resposta à atividade programada, sem prejuízo de se articular com outros setores, quando não tem capacidade para o fazer. Porque assumimos o reforço, como sabem, do Serviço Nacional de Saúde em 941 milhões de euros no orçamento de 2020 e assumimos que esse reforço se destina à melhoria da capacidade de resposta do Serviço Nacional de Saúde, focámos aquilo que temos feito desde o início do ano, que é a contratualização hospitalar, cujos termos de referência estão disponíveis na página da Administração Central do Sistema de Saúde, na melhoria do acesso. Os contratos-programa com as entidades públicas, empresariais, hospitais e unidades locais de saúde serão assinados ainda neste mês de março, previsivelmente no decurso da próxima semana. Por outro lado, temos investido no desenvolvimento da hospitalização domiciliária e gostava de vos dar alguns números sobre esta vertente. Como se recordam, em 2019 foram realizados cerca de 3 mil episódios, até 2019 tinham sido realizados cerca de 3 mil episódios de hospitalização domiciliária, desde que ela se iniciou. Para 2020, todos os hospitais do SNS têm um compromisso assinado em termos de abertura da hospitalização domiciliária e a contratualização realizada mostra já terem sido contratualizados 7.500 episódios de hospitalização domiciliária para este ano. 26 hospitais já têm esta resposta e prevêem-se mais 8 equipas até ao final de 2020. Peço desculpa, mais 9 equipas até ao final de 2020, porque a lógica que era ter 10 equipas. Por outro lado, temos em curso o alargamento da hospitalização domiciliária aos doentes oncológicos, através de um projeto piloto nos IPOs já em 2020 e temos uma norma referente à hospitalização domiciliária pediátrica em elaboração com a Direção-Geral da Saúde e os técnicos. Ao nível dos cuidados de saúde primários, recordo que foi já publicado um despacho permitindo a constituição de 30 novas USFs A em 2020 e recordo também que está em revisão o modelo de remuneração de incentivos de pagamento pelo desempenho, associado ao desempenho nas USFs, através de um trabalho que está a ser realizado pela estrutura de missão para a sustentabilidade do Programa Orçamental da Saúde e por responsáveis dos cuidados de saúde primários. Falaria agora um bocadinho de cuidados continuados integrados, dizer-vos que neste momento tínhamos, quando se iniciou a legislatura, tínhamos 9.178 camas a funcionar na rede e temos neste momento destas camas uma expectativa de reforço ao longo do ano 2020 de 800 camas. Estão já identificadas, sabemos que uma das dificuldades que temos é a identificação de promotores interessados em oferecer esta resposta, mas temos já identificadas 464 camas preparadas para abertura, ao que acrescem 200 camas, 200 respostas de cuidados continuados de saúde mental e também um investimento muito significativo que queremos fazer, conforme o nosso plano, na abertura de unidades de dia e de promoção da autonomia em experiências piloto, estando em preparação com o Ministério do Trabalho, da Solidariedade e da Segurança Social, o despacho enquadrador da portaria de preços. Os cuidados paliativos têm merecido também, termino sim, Sra. Presidente, têm merecido também um trabalho muito assertivo com a coordenação dos cuidados paliativos e está em curso agora a preparação da contratação de recursos para reforço das equipas e alargamento das mesmas. Não queria deixar de vos sublinhar que na área da saúde mental foi publicado em 28 de fevereiro a criação das 10 equipas de cuidados de saúde comunitários de saúde mental em todas as regiões, 5 dirigidas à população adulta e 5 dirigidas à população pediátrica. E de vos dizer, por último, que o nosso programa de reforço da sustentabilidade financeira do SNS tem também tido desenvolvimentos significativos, com um despacho da semana passada foi no sentido do reforço de 256 milhões de euros para pagamentos em atraso para manutenção do esforço e equilíbrio do setor empresarial da saúde. Muito obrigada, Sra. Presidente, pela paciência.
Muito obrigada. Não foi preciso paciência nenhuma. Senhora Deputada Sónia Fertozinhos, 6 minutos.
Obrigada, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sra. Ministra, Sra. e Sr. Secretário de Estado. Nesta primeira audição regimental, e como a Sra. Ministra teve a oportunidade de dizer logo no início da sua intervenção, o tema destas audições é o tema do SNS em geral, mas de facto na circunstância em que vivemos, a questão da nossa capacidade de resposta coletiva às questões colocadas pela questão do coronavírus é de facto um tema incontornável. É de tal forma incontornável que nas duas últimas semanas esta Comissão de Saúde e o próprio Parlamento no debate quinzenal com o Primeiro-Ministro tiveram e temos tido a oportunidade de ter esta questão, como é óbvio e é expectável e faz parte das nossas funções, na primeira linha das nossas preocupações e do nosso trabalho, sobretudo fazendo com que o Parlamento seja também um espaço que permita não apenas avaliar em cada momento a resposta que vai sendo dada e a sua capacidade de responder às questões e, sobretudo, às necessidades da população, mas também um espaço de informação e de comunicação com o exterior para que as pessoas lá fora, os cidadãos, através do nosso trabalho, possam ter a informação necessária e nós reforçarmos essa capacidade de acesso das pessoas à informação e, através dessa informação, criarmos condições para que as pessoas tenham confiança na capacidade de resposta do Serviço Nacional de Saúde em primeiro lugar, confiança na capacidade dos profissionais, e aqui também aproveito para saudar em primeiro lugar, mais uma vez, nunca é demais, todos aqueles e aquelas que todos os dias trabalham no Serviço Nacional de Saúde para que a resposta a todos os níveis seja aquela que é necessária e exigível, mas, como dizia, para que as pessoas possam ter confiança, a tranquilidade necessária de que está a ser feito tudo aquilo que é possível fazer, tudo aquilo que sabemos que é possível e que podemos fazer para conter a propagação do coronavírus e o impacto que essa propagação tem a todos os níveis nas sociedades, e basta olhar para outros países para percebermos de facto até onde é que este problema pode ir e tem ido em muitos países. E, portanto, a primeira mensagem que aqui gostávamos de deixar dizer, e ontem pudemos ouvir a senhora Diretora-Geral da Saúde, de facto, o Serviço Nacional de Saúde tem tido capacidade de resposta para responder às questões colocadas. É evidente que essa capacidade de resposta é desafiada todos os dias, e isso ontem também ficou aqui muito evidente. Cria dificuldades, claro que cria, não é só no nosso país, é em todos os países que enfrentam esta situação, mas quando eu refiro a capacidade de resposta, é a capacidade da resposta ir sendo melhorada, ir sendo aperfeiçoada. Basta pensarmos na questão da linha Saúde 24, que é evidente, tem tido uma utilização que provavelmente nunca teve até hoje, como a linha de apoio ao médico, que obviamente coloca dificuldades sobre essas linhas e sobre esses instrumentos de resposta, mas ontem, e já a senhora Ministra tinha tido a oportunidade na semana passada de o referir, mas de facto tem havido a capacidade de adaptar a resposta a cada momento e à evolução de cada fase da situação, e essa é uma questão importante. E nós temos a certeza de que, por isso, a disponibilização de meios não está em causa. A população tem tido acesso a uma informação crescente. A semana passada discutíamos o site da Direção-Geral da Saúde e a forma como ele estava organizado. Eu julgo que hoje será unânime da forma como o site, de facto, tem melhorado a divulgação e a acessibilidade da informação, e portanto eu julgo que há meios, há liderança em coordenação, há informação e há formação, há população em geral, aos profissionais em particular, e portanto eu julgo que a conclusão, e fazendo a passagem para o tema do SNS em geral, uma das conclusões que nós podemos retirar desta capacidade de resposta evolutiva que temos tido e temos de continuar a ter à situação do coronavírus, é que o reforço do Serviço Nacional de Saúde, vou terminar, Sra. Presidente, que foi feito nos últimos 4 anos e que o Orçamento de Estado para 2020 prevê de uma forma, eu diria, muito ambiciosa, ao colocar no Orçamento da Saúde condições que até hoje nunca tinham acontecido, nomeadamente pela inversão do problema crónico da suborçamentação do SNS, contamina todas as outras dimensões de resposta do SNS. Eu julgo que o reforço do SNS que tem sido feito ao longo destes últimos anos também foi crucial para que hoje nós tenhamos uma capacidade diferente de responder a uma situação de emergência e crítica como é a do coronavírus. E, portanto, eu nesta fase deixava-lhe só uma pergunta, senhora Ministra, que tem exatamente a ver com a questão da sustentabilidade financeira do Serviço Nacional de Saúde e do reforço que se espera através dessa sustentabilidade, que é a de, neste momento, como é que perspectiva a execução do orçamento para 2020, tendo em conta as prioridades que foram definidas e as condições orçamentais, desde logo, que também foram definidas. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sra. Ministra, palavra para responder.
Muito obrigada, Sra. Deputada Insânia Fortuzinhos. Eu, se calhar, depois vou dividir aqui a resposta com a Sra. Secretária de Estado da Saúde, que acompanha estas questões, as matérias financeiras, com delegação de competências, mas dizer-lhe que, essencialmente, aquilo que está previsto que aconteça em 2020 é, de facto, a continuidade de um esforço que vem de trás. Nós não fizemos um reforço orçamental apenas em 2020, temos-lo feito sustentadamente na reposição das condições iniciais de orçamento desde 2016 e, embora em 2020 tenhamos pela primeira vez condições iniciais de ter um orçamento que responda sustentadamente àquilo que são as nossas necessidades. O que é facto é que também sabemos que este não é o último orçamento da legislatura e, portanto, este terá de ser um esforço que se manterá. Em qualquer circunstância, aquilo que é a preocupação de quando temos presente este ano de 2020, que já vai em março, é a preocupação de utilizar responsavelmente as verbas adicionais que nos foram afetas em termos de Programa Orçamental da Saúde. E significa que o reforço orçamental de 941 milhões de euros, como eu referi, está a ser, sobretudo, afeto a aumento da atividade assistencial programada, ou seja, transferido para os hospitais do Serviço Nacional de Saúde para efeitos de garantia de mais consultas, mais cirurgias, hospitalização domiciliária, cuidados diversos à população que permitam, de facto, melhorias dos nossos níveis assistenciais e, sobretudo, aquele grande objetivo que nos propomos, que é qualificar o acesso, ou seja, não apenas um número adicional de atos, mas também atos em tempo, atos de qualidade, atos que são enquadrados por um programa de humanização, que, como sabem, os hospitais assumiram, tendo assinado compromissos com a humanização ainda em setembro do ano passado, e que isto tudo vai transportar para as administrações hospitalares uma grande necessidade de gestão responsável ao longo do ano 2020. Mas deixava mais detalhes à Sra. Secretária de Estado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Posso usar da palavra? Muito obrigada, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Sra. Deputada. Agradecer as questões. De facto, este é um ano que, na sequência de uma legislatura em que foram repostos a capacidade orçamental do SNS, neste ano nós conseguimos iniciar o ano civil, não é bem o ano civil porque o Orçamento de Estado ainda não está publicado, mas naturalmente assim que ele estiver publicado ele terá efeitos nos orçamentos de todas as entidades e conseguimos a partir do dia 1 de janeiro já refazer repercutir de alguma forma esse ajuste, embora não pleno, dessa capacidade de orçamental, mas conseguimos com este início deste ano orçamental dar uma nova dinâmica, cumprindo pela primeira vez a premissa de tendo o maior reforço sempre inicial no orçamento da saúde, evitar aquela que é a famosa dinâmica de suborçamentação, e é nesse sentido que estamos a trabalhar. Essa dinâmica pretende e tem associado uma responsabilidade de investimento, uma responsabilidade de investimento que o Governo assumiu desde a primeira hora e a partir do primeiro momento com uma dinâmica de encontrar todos os investimentos que fossem absolutamente prioritários para dar resposta ao acesso e para sermos capazes de gerar as eficiências de funcionamento que nos permitam otimizar os recursos que estão a ser disponibilizados às entidades e também criando um conjunto de agilidades em termos de lei de compromissos e em termos de instrumentos de gestão que permitam às entidades otimizar esses mesmos recursos e essa disponibilidade de recursos. É evidente que também iniciamos um ano com um evento extraordinário na realidade da gestão destas entidades. Até ao momento todas as entidades têm conseguido com esta dinâmica de eficiência e de otimização que também já tinha sido conquistada e que tem vindo a ser trabalhada diariamente, têm conseguido dar resposta e assim se pretende que continue a ser. De todo modo, tudo aquilo que têm sido reforços ao nível de equipamentos e medicamentos que são precisos criar numa dinâmica deste género, deste evento extraordinário, também têm sido postos em cima da mesa e Portugal quer em termos numa dinâmica de conjunto europeu, quer em termos independentes de cada uma das entidades, quer em termos de reserva estratégica, tem-se colocado sempre ao nível de todos os parceiros, com respostas equivalentes, criando os slots que necessita e, portanto, os reforços financeiros que é necessário para esse para essa resposta. Tudo mais tem vindo a ser suprido necessariamente através do orçamento e da dinâmica natural que colocamos para este ano civil, para este ano orçamental, e que permite a todas as entidades dar uma resposta muito diferente e muito importante. Estes investimentos foram sinalizados a 13 de dezembro de 2019 como cerca de 190 milhões de euros de investimentos muito pragmáticos, muito concretos, de equipamentos e de ações concretas nas entidades, e têm o objetivo de serem postos no terreno no prazo de 2 anos, portanto 2020 e 2021. Isto sem prejuízo de todos os outros investimentos que já estavam em curso e que continuam em curso, sejam eles de grandes investimentos infraestruturais ou outros investimentos. Estes são investimentos de ganho de eficiência e que naturalmente pretendem dar uma resposta muito pronta e de reforço do Serviço Nacional de Saúde, que se repercutirá naturalmente em termos de acesso, de capacidade de resposta e, como todos nós acreditamos na equipa governativa, de capacidade de enfrentar este que é um evento absolutamente extraordinário como aquele que estamos a passar neste momento. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Secretária de Estado. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado Ricardo Batista Leite. Faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado. O país encontra-se, de facto, num estado de emergência. Estamos em estado de guerra contra o coronavírus e, portanto, este não é um tempo de avaliação política. A Sra. Ministra já nos conhece e não deixaremos de fazer essa avaliação política depois da epidemia passar, mas este não é o momento dos partidos. Este é o momento para nos unirmos, para garantir que continuamos um passo à frente do coronavírus e, como disse ontem, a única vacina que temos é informação e conhecimento, e o único tratamento que temos ao nosso alcance é adiar ao máximo possível o número de novos casos para não esgotarmos a capacidade de resposta do Serviço Nacional de Saúde. São os nossos familiares mais velhos, mais vulneráveis, que estão em risco e dependem da nossa ação. E por isso começo por falar sobre aquilo que se está a passar no Hospital de Braga. Não vamos hoje discutir os problemas resultantes da nacionalização da gestão, haverá tempo para isso, e eventualmente haverá argumentos dos trabalhadores que façam sentido do ponto de vista do invocar da greve, mas é absolutamente inaceitável que trabalhadores do Hospital de Braga tenham optado por fazer greve em pleno contexto de surto epidémico e anunciaram que vão fazer uma nova paralisação com protesto em frente ao Ministério da Saúde amanhã. Seria como vermos uma greve de bombeiros em Lisboa enquanto corressem incêndios em Pedrógão. Não se consegue compreender e por isso deixo um apelo aos trabalhadores para que, independentemente das suas razões, que não deixem de trabalhar, não deixem de estar junto das populações, não deixem de estar junto de quem precisa, e apelo à Sra. Ministra para que anuncie que as negociações do contrato coletivo de trabalho possam ser adiados para depois desta epidemia, que nós não prejudiquemos, de facto, a resposta que é necessário no terreno. Precisamos de profissionais de saúde no hospital, não no piquete de greve. E, entretanto, neste esforço de ficarmos um passo à frente do coronavírus, o Governo fechou algumas escolas e universidades. Os pais e alunos estão visivelmente ansiosos, quer dessas escolas, quer de outras. Se a Sra. Ministra nos pode anunciar se, afinal, vão encerrar as escolas do nosso país, antecipando, portanto, as férias escolares, como tem sido falado. Neste ponto, não posso deixar de apelar aos alunos e estudantes deste país. Se a vossa escola ou universidade fechou, não é porque estejam de férias. É uma medida de contenção do coronavírus. Há relatos de universidades fechadas e discotecas cheias, e nós temos que apelar a que as pessoas se isolem socialmente e, portanto, apelamos que fiquem em casa. E o mesmo se aplica a outros eventos sociais. Não se compreende como é que se vê uma moda Lisboa cheia de pessoas, compreendendo que se estão a colocar em risco. E a maioria de nós não está em grande risco. Jovens e adultos ativos não estão em grande risco. Mas arriscamos-nos a infectar aqueles que estão mais velhos, mais vulneráveis, e por isso apelamos, de facto, mais uma vez, que a Sra. Ministra eventualmente possa, e nós estamos aqui para apoiar naquilo que for necessário, estando nós já na fase de mitigação do plano de contingência, se eventualmente não teremos que avançar com medidas mais restritivas do ponto de vista de eventos sociais. E isto leva-nos a uma outra questão, que é de vida ou de morte, que são descuidados intensivos e acesso a ventiladores. Em Itália, neste momento, os médicos têm de escolher entre quem vive e quem morre, porque não há ventiladores suficientes para todos. Não podemos chegar objetivamente a este ponto. Portugal tem 8 a 9 camas de cuidados intensivos por cada 100 mil habitantes. habitantes. Itália tem 12 camas por cada 100 mil habitantes. Na linha daquilo que a diretora-geral falou ontem, pergunto se já têm o levantamento das camas e equipamentos disponíveis, qual é esse levantamento, se já começaram a esvaziar camas de intensivos e enfermarias para preparar a resposta para o pico do número de novos casos, como está a ser feita a articulação com os setores privado e social para garantir que os cidadãos tenham acesso a todos os meios disponíveis e toda a capacidade instalada no sistema de saúde português, e se precisa de mais verbas para comprar mais equipamentos, como neste momento está a decorrer em Itália. Estamos disponíveis para apoiar todas essas medidas do ponto de vista também financeiro. Isso leva-nos à questão também dos recursos humanos, e o plano de contingência fala que no momento pico, no momento mais grave, podemos ter que duplicar o número de médicos sem resposta. Nós ficamos sem perceber como é que se vai responder, como é que pretendem responder a esta necessidade, onde irão encontrar estes médicos, têm os meios necessários, precisam do Parlamento para fazer algo, nós temos que nos unir para garantir essa resposta. É uma resposta muito difícil, quem conhece de facto a realidade dos recursos humanos na saúde em Portugal, e portanto temos que trabalhar desde já para preparar esse momento. Alertei também a semana passada à Sra. Ministra para a falta de material, equipamento de proteção individual nos cuidados primários e hospitalares. E neste campo, Sra. Ministra, as queixas mantêm-se de norte a sul. Precisa aumentar a produção e distribuição destes equipamentos nas unidades de saúde. O que podemos nós fazer para resolver esta matéria? Sugerimos desde já a criação de um portal onde todos os profissionais possam registar de forma transparente e pública as faltas de material, para podermos monitorizar essa falta de material e responder eficaz e atempadamente à sua falta. Não é apenas a proteção dos profissionais em causa. Quando falta material a estes profissionais, nós estamos a colocar em risco os próprios doentes. Assim como precisamos de testar mais, Sra. Ministra, aquilo que são os relatos da Coreia do Sul, da China, de Itália, é que nós precisamos de testar mais. Se não o fizermos, não seremos capazes de travar e estar um passo à frente do coronavírus. E termino, portanto, Sra. Ministra, com a linha Saúde 24. De facto, reconhecemos o esforço que o Governo está a fazer. É um momento de crise, é um momento de procura em massa das pessoas, seguindo o apelo do próprio Governo, e bem, é a primeira linha de resposta de triagem. Nós não queremos que as pessoas saiam de casa, se puderem ficar em casa. E, portanto, o que nós apelamos é que, claramente, o aumento não é suficiente. 15 mil chamadas não atendidas não é suficiente. E, portanto, nós precisamos e sugerimos...
Conclua, por favor, se...
Termino agora sugerindo que se aumente drasticamente a capacidade de resposta e eventualmente que se crie uma outra linha para informações genéricas sobre esta matéria, porque há uma ansiedade e pânico de facto generalizado. Tem todo o nosso apoio, Sra. Ministra, da parte do PSD e creio que de todo o Parlamento. Obrigado. Para reforçar.
Obrigado,
esses meios.
Deputado.
Só assim, acalmando a população, mas com realismo e com ação, poderemos combater e estar um passo à frente do coronavírus. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Sra. Ministra, palavra para responder.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Sr. Deputado Ricardo Batista Leite, muito obrigada pelas palavras de apoio. São momentos muito difíceis, de facto, para todos nós portugueses, e momentos em que todos os serviços sociais, mas particularmente o Serviço Nacional de Saúde, está debaixo de uma grande pressão e está, de alguma forma, também à prova, uma prova que queremos superar, naturalmente, porque o devemos aos portugueses. Relativamente à questão que nos coloca dos casos de falta de equipamentos de proteção individual, gostava de ser muito assertiva em relação a essa resposta. Nós procurámos logo de início, através de um despacho que teve na base informações da Direção-Geral da Saúde, do Infarmed e da Administração Central do Sistema de Saúde, reforçar os estoques das nossas instituições em 20%, ou seja, dotá-las de possibilidade financeira e de controle de estoques que garantissem uma disponibilidade de equipamentos e de materiais suficiente para aquilo que estimávamos ser necessário. Todavia, aquilo que nós neste momento enfrentamos, não na área do medicamento, pelo menos para já e pelo menos de acordo com as informações das autoridades da Agência Europeia do Medicamento e Infarmed, mas ao nível dos equipamentos de proteção individual, restrições. restrições de disponibilidade nos mercados. Por um lado, como sabem, alguns países tiveram políticas mais unilaterais e protecionistas e, portanto, no fundo, puseram em causa a possibilidade de exportação e isso foi fortemente, enfim, evidenciado como podendo gerar desequilíbrios pela Sra. Comissária da Saúde na última reunião do Conselho de Ministros da Saúde Europeus e também pela própria posição de Portugal na própria reunião, apelando a que de facto não utilizássemos medidas que deixam os mais frágeis em situação ainda de maior desequilíbrio. De uma forma ou de outra, a Comissão Europeia abriu um concurso conjunto, uma compra conjunta, uma call, para compra conjunta de equipamentos de proteção individual, e estou a falar sobretudo de máscaras, protetores de botas, viseiras, toucas, e as propostas foram abertas na segunda-feira e, portanto, nós temos a expectativa de também, por essa via, ter um reforço de equipamentos de proteção individual. O que é que sabemos mais sobre este tema? Que, em qualquer caso, aquilo que são as disponibilidades existentes genericamente no mundo, diria eu, não serão suficientes se quem não precisa de utilizar um equipamento de proteção individual não tiver uma atitude criteriosa face à necessidade de utilização. Uma coisa é nós termos falhas que reconhecemos, estamos preocupados com elas e estamos a procurar, dentro da gestão central de estoques, garantir que os hospitais e até os, claro que naturalmente, os bombeiros, mas também os municípios e as entidades que têm necessidade consigam articular entre elas, e a coordenação do Infarmed e dos serviços partilhados do Ministério da Saúde tem sido fundamental, e a gestão das ARS. Há agora neste momento um grupo a funcionar com pontos focais de cada entidade regional para que todos os dias se consiga perceber o que é que está disponível e o que é que podemos ceder uns aos outros, de forma a mitigar essas carências. Mas, de facto, a utilização criteriosa é também muito importante. Depois, as questões que coloca relativamente à linha de saúde 24. Também nós sabemos que o contrato que temos com a Altice, que os serviços partilhados do Ministério da Saúde têm com a Altice, está neste momento largamente ultrapassado, isto é, o contrato tem um volume de chamadas que fazia parte da previsibilidade de resposta de uma linha deste tipo, e aquilo que tem sido a procura associada ao Covid-19 fez, de facto, aumentar significativamente a necessidade de resposta. Parece-nos, e discutimos isso ontem longamente entre nós com o Conselho de Administração da ESPMS, que iria ter uma reunião com a Altice, a possibilidade desse desdobramento que suscita, parece-nos que as pessoas já estão muito habituadas à linha de saúde 24 e, portanto, estar neste momento a criar aquilo que nos países foi criado excepcionalmente, porque não dispunham deste apoio, uma hotline ou o que seja, para este efeito, não terá o efeito mais desejável. O que é que estamos a tentar fazer? Vários tipos de medidas. Por um lado, esta sexta-feira, a linha de saúde 24, a Altice, reforçará ainda o número de enfermeiros disponíveis para o atendimento. Por outro lado, estamos também a equacionar mais para o atendimento.
81.
Em 81, exatamente, em 81 enfermeiros. Muito obrigada, Sr. Secretário de Estado. Depois, por outro lado, estamos também a apelar a que, naturalmente, quem precisa da linha de saúde 24 apenas para informações que não são de saúde, que possa colocá-las por e-mail. Não é uma abstenção de utilização, é um encaminhamento para o e-mail. Por outro lado, gostava de lhes dizer que vamos reunir com as ordens profissionais esta sexta-feira e que conversei, tive já a oportunidade de conversar com o Sr. Bastonário da Ordem dos Psicólogos, no sentido de equacionar o apoio de psicólogos também à linha de saúde 24, porque há um conjunto de informações que se prendem com apoio psicológico e, portanto, não há como robustecer a linha de saúde 24 com uma área de apoio que não estava na origem considerada, mas que poderá ser importante. Por último, temos em vista não só uma hipótese de abertura de um call center num outro ponto do país, uma introdução de uma maior informatização naquilo que é o atendimento, preservando sempre o contacto com alguém humano, com uma pessoa, com uma voz, nas chamadas que tem que ter um encaminhamento, e introduzindo também, a partir dessa possibilidade de informatização de parte do processo, a possibilidade de o atendimento por enfermeiros ser feito não só nos call centers, mas também noutros pontos do país, na medida em que sabemos que isso até permitirá, de facto, dispor de mais meios. Relativamente às camas de cuidados
Senhora
intensivos...
Senhora Ministra, eu penso que poderá complementar a sua resposta.
Muito obrigada.
Desculpe. Faz favor, Sr. Deputado Moisés Ferreira.
Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Senhora Ministra, é verdade que esta é uma audição regimental, no entanto, a situação que o país e que o mundo vive, nomeadamente em relação a esta epidemia de Covid-19, obriga a que se aproveite também este momento para se falar à população sobre as respostas que existem e que estão a ser planeadas para a salvaguarda da sua saúde. Por isso eu começava por perguntar à Sra. Ministra qual é a atual situação de casos. Ontem existiam 41, sabe-se que entretanto ontem foram diagnosticados outros que acrescentarão esses 41. Eu gostava de saber, de começar por perguntar exatamente isso. Neste momento, quantos são os casos diagnosticados, quais são as cadeias de transmissão e quantas, se foram aumentadas as cadeias de transmissão e quantos casos estão a aguardar resultados e quantas pessoas estão também em vigilância. Isto porque é sabido de um novo caso que foi diagnosticado no Centro Hospitalar de Entre Dor e Voga, que pode ser uma outra cadeia de transmissão e que pode, se enfim, não houver uma capacidade de contenção e de vigilância sobre os contactos, ser uma cadeia que pode ser pode ser uma cadeia de contágio comunitário. E por isso perguntava isso. Quais são os casos e o que é que está a ser feito para que estes novos casos, novamente, existe uma estratégia de contenção sobre estes novos casos. Depois gostava de, obviamente, reforçar aquilo que o Bloco de Esquerda tem vindo a dizer. O Serviço Nacional de Saúde, o dispositivo de saúde pública que temos no país e obviamente os profissionais de saúde, são uma proteção da população. Se nós não tivéssemos nenhum destes dispositivos, estaríamos hoje muito mais desprotegidos, como é óbvio. E nós, tendo um Serviço Nacional de Saúde e tendo uma autoridade de saúde pública como a que temos, estamos, acreditamos, mais preparados para responder a uma epidemia do que muitos outros países. No entanto, isto tem que ser acompanhado de reforço de respostas e de reforço orçamental, se necessário. E é sobre esse reforço de respostas, reforço de meios e reforço orçamental também que gostava de perguntar. Começando exatamente pela linha saúde SNS 24. Tem sido referido que a limitação de 10 mil chamadas por dia que está no contrato com a Altice tem impedido que o SNS 24, a linha SNS 24, possa aumentar a sua capacidade de resposta. Ora, parece-nos que num caso de uma situação de emergência de saúde pública como aquela que o país vive, em que é possível tomar medidas de isolamento profilático e muitas outras, também é possível fazer com que este contrato com a Altice seja modificado. É um bem maior, é uma situação de saúde pública e por isso é preciso efetivamente reforçar a capacidade de resposta independentemente do contrato que existe com a Altice. É preciso colocar os profissionais que a Sra. Ministra diz que irá colocar e gostava de saber, com esse reforço, qual passa a ser a capacidade de resposta da linha em atendimentos diários, porque há, enfim, na segunda-feira passada houve 25 mil chamadas, por exemplo, mais ou menos, e queremos saber se continuar a haver afluência desta grandeza, se a linha terá capacidade de resposta com esse reforço. O mesmo sobre a linha de apoio ao médico, porque continua a haver alguns relatos de muitas horas de espera para atendimento desta linha E compreendemos, como é fácil compreender, isto é um problema, porque se alguém se dirige a um profissional de saúde e se demora horas a fazer a triagem ou horas a fazer a sinalização da pessoa para fazer o teste, bem, isso pode fazer com que existam pessoas que podem estar contagiadas e que não são devidamente triadas. E por isso também, que reforço está a acontecer na linha de apoio ao médico para que não haja nenhum caso que fica sem resposta e sem o devido encaminhamento. Sobre os hospitais, neste momento estão 10 hospitais ativos, como a Sra. Ministra disse, mas o plano de contingência diz que, quando se entrar numa fase de mitigação, todo e qualquer hospital pode ser um hospital de referência. E, por isso, é preciso saber, não só se o Centro Hospitalar São João, a Unidade Local de Saúde do Litoral Alentejano e o Centro Hospitalar Lisboa Central, que na terça-feira passada já tinham pedido reforço de profissionais, já tiveram reforço de profissionais, mas também que reforço está a acontecer em todos os outros hospitais, porque de um momento para o outro poderemos ter que entrar numa fase em que é preciso ativar os vários hospitais e, portanto, é preciso que estejam lá os profissionais. Não só os hospitais, mas também, como dizia, os equipamentos, os medicamentos e também outros materiais, nomeadamente os equipamentos de proteção individual. Sobre os equipamentos de proteção individual já respondeu, mas gostava de perguntar sobre equipamentos como ventiladores e outros equipamentos que sejam necessários, o que está também a ser feito para reforço, aumentar a disponibilidade, libertar os que existem, aquisição de outros, etc. Para novamente garantir que o Serviço Nacional de Saúde tem capacidade de resposta se houver um aumento significativo dos casos, nomeadamente um aumento também da gravidade de alguns casos de pessoas infectadas. Sobre INEM e Instituto Nacional de Emergência Médica e bombeiros que estão também no mesmo dispositivo. O plano de contingência diz também que numa fase de mitigação todo e qualquer veículo pode ser utilizado e acionado. Novamente, é preciso saber se os veículos já estão preparados para fazer, todos os veículos já estão preparados para fazer o transporte de uma pessoa que possa estar contagiada. Eu vou terminar. E se os profissionais estão
já
também...
Já da minha distração.
Muito obrigado. E se os profissionais estão também protegidos, nomeadamente com os equipamentos de proteção individual.
Muito obrigada, Sra. Ministra, da palavra para responder.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Muito obrigada, Sr. Deputado Moisés Ferreira. Se a Sra. Presidente concordasse, eu depois iria pedir aqui aos senhores secretários de Estado que me ajudassem aqui
com certeza,
relativamente.
Com certeza, Sra. Ministra. A Sra. Ministra dispõe do seu tempo com a sua equipa, como bem entendeu.
À linha 24, à linha de apoio ao médico e também à questão dos equipamentos e ventiladores e à questão da capacidade instalada, só porque, como dispomos todos de pouco tempo, temos os números mais presentes a alguns de nós. Quanto à questão dos casos, Sr. Deputado, nós optámos, por um lado, por garantir que o relatório da situação epidemiológica passa a sair todos os dias à mesma hora, de forma a termos as janelas de 24 horas estabilizadas. Claro que nos primeiros dias, nas primeiras horas da evolução do surto e dos casos confirmados, nós podíamos gerir, aliás, antes disso, os casos suspeitos e dar informação sobre cada um deles. A partir do momento em que as fases avançam, isso passa a ser difícil, correndo o risco de ter erros de informação e, portanto, estabilização até às 10 horas de cada dia à libertação do relatório da situação epidemiológica e tentamos não corromper os intervalos com informação adicional. Ontem à noite eram 41 ontem de manhã eram 41, portanto, há 24 horas eram 41 os casos confirmados. Tivemos mais casos confirmados no último período, mas o relatório já vai ser libertado e, como sabe, tínhamos um conjunto significativo de contactos em vigilância pelas autoridades de saúde. De resto, as autoridades de saúde têm feito um papel notável, como foi perceptível em casos acontecidos no Porto, mas também em Coimbra, com o apelo das autoridades de saúde à mobilização social para a identificação questão de eventuais contactos com situações de eventos que juntaram volumes significativos de pessoas e que tiveram entre eles um caso confirmado. Vamos prosseguir este trabalho. Como sabe, a definição de caso foi também ontem alterada pela Direção-Geral de Saúde. A partir de agora, isso é muito importante, porque agora caso passa a ser não só a situação que já tínhamos anteriormente definida com epidemiologia e clínica, mas também a situação de outros síndromes que possam não ser logo à partida identificados como Covid-19. E, portanto, todos os países estão a fazer, no fundo, este processo à medida que avançamos no combate ao surto. E é evidente que numa fase de mitigação, na qual é inevitável que entremos dentro de horas ou dias, a dinâmica da evolução está a ser muito rápida, epidemiológica está a ser muito rápida, nós teremos maiores dificuldades em manter estas informações, mas procuraremos sempre fazê-lo até para respeito daquilo que é a informação ao público. Para não esgotar tempo, passava já aqui à Sra. Secretária de Estado sobre a linha de saúde.
Bem, muito obrigada. Sobre a linha de saúde 24 e sobre o contrato da linha de saúde 24, não houve nenhum momento por parte da entidade, apesar de superados as bitolas que estão definidas no contrato, nenhuma indisponibilidade de continuar e de prosseguirmos neste reforço. Portanto, este reforço tem sido trabalhado com a entidade que atualmente gera o contrato e que, naturalmente, este reforço tem sido todo ele feito em articulação e que nunca há questão de contratual foi colocada em cima da mesa. De todo o modo, este aumento da capacidade de reforço de resposta, seja com novos profissionais, seja com mecanismos eletrónicos, seja com novos algoritmos, seja inclusive com a triagem, com a separação da triagem da informação ou da separação quando tivermos em funcionamento deste apoio psicológico, toda esta dinâmica era tratada até segunda-feira, numa lógica de pura ordem de chegada, ou seja, fosse para uma triagem, fosse para uma informação, fosse apenas para o que fosse, quem quer que contactasse a linha de saúde 24 ficava em lista de espera por ordem de chegada. Hoje já não é assim, já há uma separação e naturalmente quem vai para uma informação é separada essa prioridade da triagem. Aquilo que também temos pedido e sublinhado numa dinâmica de priorizar a triagem relativamente à demais resposta, que as pessoas se centrem no microsite da DGS sobre a Covid-19 e se centrem e separando esta na base da plataforma de solicitação de informação online por via escrita. Essa lógica tem ajudar-nos a dar resposta. De qualquer forma, para termos presente a linha de contacto de saúde 24, antes de segunda-feira, permitia que tivessem em simultâneo cerca de 200 chamadas, na segunda-feira já passou a dar resposta a 500 chamadas em simultâneo. Isso foi uma alteração tecnológica muito importante e conseguimos que na terça essa resposta já fosse com 1.200 chamadas em simultâneo. E portanto, porque o problema é, independentemente dos recursos humanos, também é possível e também é preciso que a tecnologia suporte este reforço de chamadas. Portanto, no dia 2 continuam a ser trabalhadas novas inovações tecnológicas que a breve trecho acreditamos que vos podemos apresentar e nessa dinâmica julgo que conseguimos melhorar esta capacidade de resposta, sempre que também pedimos aos cidadãos esta noção de triagem. Uma coisa é a emergência, outra coisa é a triagem, outra coisa é a informação. São níveis diferentes que devemos tentar e procurar para que a resposta seja adequada no local certo, para os canais certos. A linha de saúde 24 deve o mais possível ser usada para a triagem, a informação deve ser usada o mais possível através da vertente escrita ou do microsite da DGS.
Muito obrigada, Sra. Secretária de Estado. Passo agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PCP. Sra. Deputada Paula Santos, faz favor, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento a Sra. Ministra e os Srs. Secretários de Estado e começo também por esta questão do surto epidémico no nosso país, expressando também aqui, já tivemos a oportunidade de abordar estas matérias, mas expressando também aqui a nossa preocupação quanto à capacidade para esta resposta e com a necessidade de mobilização de meios, de mobilização profissionais, de camas, de materiais e equipamentos, porque continuam-nos a chegar preocupações relativamente a estas questões. Queria colocar aqui uma questão muito concreta porque o esclarecimento também fosse muito, muito claro relativamente aos profissionais de saúde. Porque é colocado no plano de contingência a necessidade do seu reforço? É também reconhecido dificuldades relativamente a esta matéria. Na semana passada, a senhora ministra disse aqui que já havia hospitais que já tinham pedido reforço de profissionais. A pergunta é se esse reforço já foi concretizado ou não foi concretizado. Queria-lhe também perguntar o seguinte: se nestas situações em que os hospitais, as unidades de saúde pedem reforço de profissionais, qual é que é o procedimento que está a ser adotado? Ou seja, este pedido de esta autorização continua a estar sujeita à autorização por parte do Governo, do Ministério da Saúde, do Ministério das Finanças, ou foi aqui colocado uma agilização de procedimentos para que os hospitais possam ter estes profissionais o mais rapidamente possível? Senhora Ministra, queria-lhe também perguntar o seguinte, relativamente à disponibilidade de camas. Já aqui abordámos esta questão, porque temos que dar resposta e combater este surto, ao mesmo tempo que todas as outras doenças continuam no nosso país e é preciso continuar a dar resposta aos outros doentes que existem. Certamente haverá necessidade de alargar e de abrir mais camas nos hospitais, e isto exige mais profissionais. Nós tivemos um processo de redução de camas nos últimos anos nos hospitais públicos. É-nos dito muitas das vezes que não há mais camas porque não há profissionais, enfermeiros, assistentes operacionais. E a questão é esta também: qual é que é o plano que o Governo tem neste momento para a contratação dos trabalhadores que são necessários para o funcionamento destes serviços? O Serviço Nacional de Saúde é fundamental que seja reforçado. Nós queremos, e a importância de termos um Serviço Nacional de Saúde público permite ao Governo ter aqui um instrumento para intervir no combate ao surto que estamos a viver neste momento, mas é preciso de facto que sejam tomadas as medidas de forma expedita para termos a resposta necessária às necessidades. A senhora ministra, na sua intervenção, fez várias referências de que o surto está a evoluir de uma forma rápida, que naturalmente não saberemos como é que vão ser os próximos dias, mas há uma questão que é fundamental. Independentemente de como seja essa evolução, uma coisa cabe ao Governo garantir, é que o Serviço Nacional de Saúde tem essa capacidade, e se houver de facto esse crescimento mais acelerado, havendo e concretizando esse crescimento mais acelerado, tem que ter lá as camas, tem que ter lá os profissionais, tem que ter lá os materiais, tem que ter lá os medicamentos, e eu creio que esta é a parte de prevenção e de preparação que é absolutamente que é muito importante que assim seja. Não queria deixar de perguntar também o seguinte: ontem a senhora Diretora-Geral de Saúde deu informação que esta semana iria ser dada formação aos bombeiros, que nós consideramos que são fundamentais também no combate e na intervenção relativamente a esta matéria. Disse que seriam adotadas medidas em concreto relativamente aos lares. Eu queria aqui, em boa hora, o PCP trouxe esta questão à Assembleia da República e questionou o Governo, mas queria-lhe perguntar em concreto, em particular, aos equipamentos sociais e em que estarão pessoas idosas mais vulneráveis com doenças crónicas, que medidas concretas estão previstas neste momento e a serem trabalhadas com as respectivas instituições para a prevenção relativamente à atual situação. Senhora Ministra, eu gostaria ainda de lhe colocar três perguntas, atendendo que estamos numa audição regimental e consideramos que são extremamente importantes também. Uma primeira, que é: no Orçamento de Estado, ainda não foi publicado, mas esperemos que seja brevemente, mas no Orçamento de Estado está previsto, ou será, não esperemos, se deverá ser publicado num curto espaço de tempo, mas está previsto o levantamento de necessidades relativamente às estruturas de saúde pública e a tomada de medidas para que os serviços sejam dotados dos meios que sejam sejam necessários. Pergunto que procedimentos já estão a ser desenvolvidos pelo Governo relativamente a esta questão. A outra questão que queria colocar foi: o Governo anunciou que iria proceder à contratação de 8.400 trabalhadores. Vemos quanto de facto estes trabalhadores são fundamentais para o Serviço Nacional de Saúde. Pergunto-lhe também qual é que é o plano que está previsto por parte do Governo. E a terceira questão, sobre a Lei de Bases da Saúde. Foi aprovada a Lei de Bases. Ela implica que haja alteração de um conjunto de legislação, nomeadamente o Estatuto do Serviço Nacional de Saúde. Prevê que o Governo legisle sobre a gestão pública dos estabelecimentos de saúde. Queria-lhe perguntar qual é que é o ponto de situação dos trabalhos decorrentes disto.
Obrigada,
e
senhora
a última
deputada.
Pergunta telegráfica, e que se prende com isto, parcerias público-privadas.
Obrigada,
o Governo está
deputada.
A contornar a lei. O que é que fundamenta que se tenha decidido pelo lançamento dos concursos para Cascais e Loures e não pela integração
Obrigada, senhora
destas
deputada.
PPPs na
Agradeço
gestão pública?
Que termine. Obrigada. Faz favor, senhora ministra, para responder.
Daria já a palavra ao senhor secretário de Estado e depois recuperaria a palavra.
Muito obrigado, senhora ministra, senhoras e senhores deputados, muito obrigado. De facto, vou ser o mais objetivo possível, porque de facto a informação rigorosa e transparente é de facto a melhor forma de nós criarmos aqui uma boa articulação do ponto de vista político. Relativamente aos recursos humanos e com base naquilo que é um plano de articulação em cascata entre as administrações regionais de saúde e as respectivas instituições, gostaria de dizer que a tutela tem pedido às instituições as necessidades. Até agora, relativamente a recursos humanos e ao respectivo recrutamento. Relativamente a estes recursos humanos, recebemos até agora do Lisboa Central o pedido de cerca de 20 médicos com as diferentes segmentações nas diferentes especialidades. Relativamente ao São João, cerca de 89 trabalhadores distribuídos também de forma heterogénea e também relativamente ao litoral alentejano, o pedido de 14 enfermeiros e 10 assistentes operacionais. Obviamente que depois de recebermos estes pedidos despachamos imediatamente e propomos a ratificação também dentro do mais breve espaço possível e estamos já a agilizar esse processo com o Sr. Secretário de Estado do Tesouro, que tem correspondido também de uma forma o mais ágil possível. Neste momento são os pedidos que temos, mas como sabem este tipo de processo é um processo flexível e muito dinâmico. Ainda agora acabei de receber também mais pedidos relativamente ao Alentejo e portanto este é um processo que está em permanente atualização. Mas até agora foram estes os pedidos que recebemos relativamente ao recrutamento. Também relativamente a uma questão que se colocou, nomeadamente em termos de meios de unidades de cuidados intensivos. E de uma forma também muito objetiva, direi que neste momento temos em unidade de cuidados intensivos, cirurgia, coronários e queimados, cerca de 206 vagas. Em unidade de cuidados de pediatria intensivos, que lá está, 85 vagas. Em unidade de cuidados intensivos neonatais, 145 vagas. E em unidades de cuidados intensivos polivalentes médicos, de 532 vagas, o que prevê um total de 968 vagas. Isto sem contar, e é importante referenciar isto porque a meio da semana na comunicação social, houve alguns órgãos de comunicação social que fizeram comparativos com outros países e esses comparativos não estavam corretos porque somavam unidades de cuidados intermédios com unidades de cuidados intensivos e recolocavam Portugal só com o número de cuidados intensivos. De referir que se somarmos o número de cuidados intensivos, que são de 968, e o número de total de cuidados intermédios, que são de 593, Portugal encontra-se muito bem colocado e longe do lugar que ocupava no gráfico nos era demonstrado. De uma forma muito objetiva relativamente a estes dados, relativamente à unidade de cuidados intensivos, dizer que continuamos a assumir de uma forma também muito firme a questão das 2.000 camas de isolamento profilático, sendo que estas 2.000 camas também são expansíveis de acordo com a evolução do próprio surto. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Secretário de Estado. Relativamente à questão concreta que nos colocava adicionalmente sobre se estamos preparados para autorizar todas as contratações necessárias para responder ao surto, gostava de lhes dizer que estamos a preparar uma proposta de regime de exceção que permita acautelar exatamente que as entidades do Serviço Nacional de Saúde têm maior autonomia para a contratação direta nestas circunstâncias. Precisamos também de ultrapassar limitações que conhecem relativas aos limites do trabalho extraordinário e ao trabalho, aos limites do trabalho no INEME e da prevenção no, que neste momento não está ainda prevista e que está a ser feita, no Instituto Nacional de Saúde Ricardo Jorge. Portanto, há um conjunto de aspectos que se prendem com a necessidade de flexibilização das regras de gestão de recursos humanos da saúde no Serviço Nacional de Saúde que, neste momento, estão a ser trabalhadas para que possam ter um enquadramento legal adequado, independentemente de, neste momento, as entidades já estarem a reagir em prontidão, considerando essas mesmas regras. Relativamente à questão que colocava da Lei de Bases da Saúde e das parcerias público-privadas. Relativamente à Lei de Bases da Saúde, como sabem, nós temos um conjunto de aspectos que precisavam de regulamentação, alguns de regulamentação direta, porque a própria lei o impunha, outros que precisavam de melhor concretização, não por imposição em termos de prazos, mas por referência à necessidade de uma maior concretização. Quanto aos termos da gestão pública dos estabelecimentos do Serviço Nacional de Saúde, estará para muito breve em circuito legislativo para efeitos de discussão e aprovação em Conselho de Ministros o projeto legislativo. Este projeto vai proceder ao desenvolvimento da base 6, da nova Lei de Bases da Saúde, e está alinhado, como é óbvio, com o princípio de que a responsabilidade do Estado pela realização do direito à prestação da saúde se efetiva primeiramente através do Serviço Nacional de Saúde e de outros serviços públicos, podendo de forma supletiva e temporária ser celebrados acordos com entidades privadas e do setor social. Como se recordam, a nova legislação deve estar pronta até ao início entrar em vigor até maio de 2020 e, portanto, o que são os 180 dias contados da entrada em vigor da nova Lei de Bases da Saúde e, portanto, o projeto legislativo está neste momento pronto da parte do Ministério da Saúde para efeitos de circulação no circuito legislativo normal entre membros do Governo e, portanto, oportunamente haverá informação sobre esse tema. Depois, relativamente à questão da... Já passei o meu tempo, mas relativamente à questão da parceria público-privada de Cascais, como sabem, essa decisão já tinha sido tomada já há alguns meses. O que faltava e falta ainda é a abertura do concurso propriamente dito, portanto a aprovação das peças concursais, e é isso que está neste momento em curso. Relativamente à parceria público-privada de Louros, prosseguem os trabalhos de avaliação. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Ministra. Sra. Deputada Ana Rita Bessa, faz favor, tem a palavra.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento a Sra. Ministra, aos Srs. Secretários de Estado, agradecendo a presença mais uma vez aqui. Nesta primeira ronda vou dedicar-me estritamente ao tema do coronavírus, bem sabendo que isto não esgota todos os assuntos, continua a haver outros doentes que precisam de ser atendidos e, portanto, não deixaremos de ir a esses assuntos. Bem sabendo que isto é uma emergência, há outras pessoas que continuam com problemas e também estão preocupadas com a sua resolução. Começando então pelo tema específico que já foi aqui tratado, mas se calhar eu não percebi exatamente e, como acho que é importante, gostava de perceber melhor. O que nós temos visto até aqui é que há casos assintomáticos com critério epidemiológico, por exemplo, pessoas que vieram de Itália que acabaram por resultar em casos de infecção, e há casos sintomáticos sem critérios epidemiológicos que também resultaram em casos de infecção. Nestas situações houve informações da linha SNS 24 para as pessoas, até certa altura, para as pessoas permanecerem na sua vida normal, o que gerou mais à frente, enfim, vamos lá, falsos negativos, se podemos dizer assim, e portanto infecções. Em muitos países o que está a ser feito é a alteração dos critérios, uma nova diretiva que diz que é necessário ou autoisolamento ou testar casos que não cumpram concomitantemente estes dois critérios. Portanto, casos que tenham sintomas mesmo que não tenham critério epidemiológico ou casos com critério epidemiológico que agora é alargado a outros países mesmo assintomáticos. Pergunta, em Portugal estamos a alterar o critério e em que termos? Primeira pergunta. Segunda pergunta, tem a ver com a proteção dos profissionais de saúde. A Sra. Ministra explicou e nós compreendemos que, e a senhora Diretora-Geral de Saúde também já o tinha explicado, que foi aberta uma compra generalizada, que não há uma disponibilidade plena de material e que a compra está a ser feita na medida em que o mercado é abastecido. Compreendo. Mas convinha só destrinçar aqui dentro deste bolo de material do que é que estamos a falar, porque há o material para os casos, material para profissionais de saúde, para casos de isolamento, é um, chamar-lhe um kit particularmente específico. Pelo que sei, esse não está necessariamente em falta, até porque também não há casos ainda que justifiquem essa necessidade. O problema é no abastecimento para, por exemplo, médicos nos cuidados de saúde primário e nas triagens iniciais. O CDS recebeu informação que já há médicos infectados. Eu gostava de saber se o Ministério confirma, ou pelo menos em avaliação de infecção, se o Ministério da Saúde confirma essa existência, que tem a ver com médicos que não tinham a proteção devida quando atenderam casos que se vieram a confirmar. Portanto, gostaria de saber se isso é verdade ou não é verdade, se tem essa informação, se não tem essa informação. O bastonário da Ordem dos Médicos tem feito, de facto, essa crítica recorrente, essa manifestação de preocupação, que, por via de muitos médicos que se queixam que, de facto, não têm as condições, não sentem a segurança suficiente para fazer estes atendimentos. E, portanto, eu sei que não podem ultrapassar a falta no mercado, é maior do que nós, mas qual é a previsão que têm para uma cobertura, pelo menos nos cuidados de saúde primários ou nos cuidados de saúde hospitalares? Qual é a calendarização que podem prever? Sobre isto ainda, o Hospital de Santo António ontem tomou uma decisão, tanto quanto foi tornado público, que é criar uma área específica para o tratamento dos doentes infectados. Eu pergunto se isto é uma boa prática que vai ser replicada noutros hospitais, ou se porventura se vai mais longe na medida do possível e criar unidades específicas para o tratamento destes casos, para desviar, porque eu bem sei que as pessoas são encaminhadas para a linha SNS 24, nós podemos dizer que essa é a boa prática, mas as pessoas, enfim, farão no uso de sua liberdade e informação as suas decisões, e acontecerá que algumas se dirigirão às urgências onde estão outros doentes que não têm, e portanto se não será uma boa ideia criar estas linhas de desvio tanto quanto possível. Pronto. Sobre as camas de internamento, o Sr. Secretário de Estado foi bastante claro, 2 mil camas de isolamento, 1.561 de cuidados intensivos e intermédios. Aquilo que nós sabemos é que aos profissionais de saúde foi perguntado quantas camas é que cada unidade tinha disponíveis, não quantas camas estavam vagas. Portanto, o que eu pergunto é, estas camas são a rede, são hipoteticamente aquilo que existe, mas presumo que não estejam disponíveis, não é? Portanto, e é natural que não estejam, porque há outros casos. O que eu perguntava é, destas, quantas é que estão disponíveis ou quantas é que poderão ser disponibilizadas a curto prazo, caso seja preciso? Porque, Sra. Ministra, eu compreendo muito bem a questão do alarme social. Uma coisa é não gerar alarme social, outra coisa é escamotear informação a bem desse alarme social. Eu acho que nós temos que tentar encontrar aqui um equilíbrio saudável na gestão da informação, para depois não termos que criar cenários. E, portanto, nesta gestão, que eu percebo que é delicada, se fosse possível dar aqui uma resposta mais incisiva. Perguntava também, estamos perante uma crise de saúde pública. O sistema tem que dar resposta, não necessariamente o SNS, o sistema tem que dar resposta. Quando é que vão reunir com os prestadores privados para saber essa capacidade? Eu sei que os prestadores privados, na generalidade, mostraram disponibilidade para ativar este sistema. Quando é que o Ministério reúne com eles para saber quais os circuitos e qual o momento em que se espoleta essa resposta, para não ser depois a quente quando é preciso desviar alguém? Parece que é isso que não se pretende. Finalmente, sobre o plano, e termino muito rapidamente, sobre o plano de contingência, estou preocupada porque em página, de 3 em 3 páginas, quando se fecha um capítulo, diz pontos críticos, os pontos críticos incidem sempre sobre a falta de meios, que é uma condição pré-existente. Onde é que se vão buscar todos estes médicos, pediatras, que era necessário porque já não existiam
obrigada,
antes no SNS?
Deputada.
Muito obrigada.
Senhora Ministra, a palavra para responder.
Muito obrigada, Senhora Presidente. Senhora Deputada Ana Rita Bessa, pelas questões. Em termos de definição de caso, a orientação foi atualizada ontem, dia 9 do 3, peço desculpa, segunda-feira, dia 9 do 3, com a inclusão de doente com infecção respiratória aguda grave, requerendo hospitalização sem outra etiologia, no conceito de caso suspeito. E também foi atualizado atualizada a noção de caso provável e a noção de caso confirmado. Penso que, de alguma forma, isso responde à questão que estava a suscitar, daquilo que é o alinhamento com outras orientações de entidades como a Organização Mundial de Saúde, etc., etc. Sublinhar também que está também disponível uma classificação, penso eu, bastante clara daquilo que é contacto próximo de alto risco e contacto próximo de baixo risco. No fundo, à medida que o surto avança e que conhecemos aquilo que foi a evolução epidemiológica de outros países, designadamente a infecção e a sua propagação, podemos afinar melhor aquilo que são aquilo que é o nosso enquadramento. Equipamentos de proteção individual, concretamente relativamente às máscaras e às suas três tipologias, definidas na nossa circular e no nosso despacho de reforço de estoques de 20%, aquilo que temos também a percepção é que são os dois primeiros níveis, portanto o 1 e o 2, que têm mais carência em termos de disponibilidade, ou seja, aquilo que são as máscaras mais indiferenciadas e o nível a seguir para a prestação de cuidados já invasivos. Não temos noção, não temos nota, não temos informação de que haja qualquer situação de infecção por indisponibilidade de equipamentos de proteção individual. De resto, não tenho também informação sobre se, entre os 41 casos que estavam confirmados à data de ontem, algum era médico ou profissional de saúde. Houve casos suspeitos de profissionais de saúde e provavelmente haverá profissionais de saúde em vigilância. Normalmente, essa rastreabilidade é feita com maior cuidado, face ao risco mútuo, digamos assim, mas neste momento não tenho informação que me permita dizer-lhe que há. Centro Hospitalar Universitário do Porto e unidades específicas e até a pergunta que foi feita sobre a criação de três unidades específicas para estes tratamentos, para este pró-Covid, ao norte, ao centro e ao sul. Hoje, como sabem, reúno o Conselho Nacional de Saúde Pública. Esta é uma das questões que gostaria que os peritos pudessem abordar. Aquilo que sabemos de epidemias anteriores, de surtos anteriores, é que essa foi a opção por vezes utilizada. Neste momento, aquilo que temos como resposta é uma resposta muito baseada naquilo que é o plano de contingência institucional. Gostava de sublinhar de uma forma muito assertiva que aquilo que temos visto em termos de instalação de tendas de campanha em alguns hospitais não são hospitais de campanha, são tendas para efeitos de possibilidade de realização de testes laboratoriais. Portanto, as pessoas não vão ficar em tendas de campanha. A solução utilizada pelo Centro Hospitalar Universitário do Porto tem a ver também com a própria tipologia do seu serviço de urgência e a dificuldade que tinham num contexto que não outro de criação de um circuito específico de garantir o isolamento destes atendimentos. Quanto à questão das camas e da sua disponibilidade, nós estamos a recolher em permanência, através da Administração Central do Sistema de Saúde, portanto vale a pena sublinhar que neste momento todos os serviços centrais estão em prontidão e em reuniões diárias, mais do que uma, de acompanhamento daquilo que é a disponibilidade de meios para a resposta ao Covid, mas dizia-vos, a Administração Central do Sistema de Saúde está a monitorizar permanentemente a disponibilidade de camas livres. Digamos assim, não de camas existentes no sistema, porque isso é capacidade instalada, fixa, que nós sabemos que em determinados momentos do ano habituais, a gripe, nós reforçamos, alargando com contratação de recursos humanos. Há camas ainda que não têm equipas afetas, equipas que poderão ser contratadas em função daquilo que venha a ser a evolução da situação, e estamos a monitorizar essa capacidade. Dizer-lhes também, porque me pergunta, que faz parte deste acompanhamento sistemático o encaminhamento para cuidados continuados integrados. Nós temos, com licença, senhora secretária, estamos a acompanhar, posso mostrar aquilo que é o encaminhamento de doentes em camas de hospital de agudos para cuidados continuados, de forma a gerir os fluxos permanentemente e a garantir que não temos em hospital de agudos doentes que poderiam estar em cuidados continuados integrados ou até em camas sociais, porque muitas vezes é esse o caso, e nesse aspecto a colaboração das equipas de gestão de altas e das unidades de cuidados continuados e do MTSSS tem sido inexcedível e vamos continuar a fazer este trabalho diariamente, hora a hora, é nisto que as pessoas estão a trabalhar. Dizer também que esta tarde no Conselho Nacional de Saúde Pública tem assento a Associação Portuguesa de Hospitalização Privada e a União das Misericórdias Portuguesas e que temos estado sempre a trabalhar com estas estruturas no sentido das melhores respostas e, inclusivamente, os nossos números de camas disponíveis, alguns deles abrangem a capacidade destes setores e foi preparada com estes setores.
Muito obrigada, Sra. Ministra. Sra. Deputada Bebiana Cunha, faz favor, tem 6 minutos.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimentar também os restantes senhores e senhores deputados e cumprimentar desde já a Sra. Ministra e a sua equipa. Desde já, e obviamente tendo noção que estamos a falar de estamos numa audição regimental, mas gostaria de focar a nossa intervenção inicial naquela que é a grande preocupação do momento e que acreditamos todos os esforços são úteis e todos devemos contribuir para, no fundo, lidar com esta situação com informação, com prudência, sem facilitismo, evitando aquilo que é o medo e o alarme, e sabemos que o medo se desconstrói com informação, sabemos que é fundamental que todas as pessoas estejam devidamente informadas para lidar com aquilo que temos em mãos. E o que temos em mãos trouxe, de facto, desafios científicos, trouxe também desafios políticos, e acreditamos que nesse sentido muito se tem feito. Sabemos também que é preciso tempo para se conseguir compreender melhor como atuar e que as medidas de contenção que têm sido também aplicadas noutros países também nos trazem aqui experiências com as quais aprendemos, mas ao mesmo tempo também sabemos que, ou sabíamos desde logo, que Portugal iria lidar com este problema e sabíamos que quanto mais cedo atuássemos, melhor estaríamos protegidos. Nesse sentido, aquilo que foram as medidas preventivas, sabemos que esforços foram feitos, possivelmente poder-se-ia ter acautelado de uma outra forma, nomeadamente a disseminação de informação inicial junto de entradas e saídas do país, mas agora não é isso que é relevante aqui para o caso. O que é relevante para nós é que desde o início deste processo os profissionais de saúde manifestaram não terem a informação nem a formação necessária para atuar perante situações de pessoas potencialmente infectadas e não teriam o equipamento de proteção necessário, os meios de diagnóstico necessários ou até os espaços físicos suficientes para as medidas de contenção. Além disso, um aspecto que para nós também é fundamental é que as pessoas que estão no terreno consideram que não foram totalmente ouvidas neste processo, nomeadamente no que diz respeito às especializadas de infecciologia no terreno. E sabemos que, claro, que aqui o trabalho é feito por muitos especialistas, mas não podemos esquecer nunca a ligação aos contextos e a importância de quem no dia-a-dia de facto atua nesta matéria. Nesse sentido, a Associação Sindical do Pessoal Administrativo da Saúde também se pronunciou e referiu preocupações várias, porque são de facto os profissionais que estão na linha da frente, são os profissionais que lidam de imediato com pessoas potencialmente infectadas, e o que gostaríamos de saber, Sra. Ministra, gostaríamos de lhe perguntar desde já, é que medidas de precaução e proteção foram então transmitidas a estes profissionais profissionais que estão na linha da frente e muito se tem falado até de agressões em contextos de saúde e se considera que há aqui um risco agravado a este nível. E se, então, o que é que está planeado para minimizar este risco dos profissionais de saúde, das agressões, muitas vezes a que estão sujeitos pela pressão em que se vive, pela pressão dos contextos de saúde. Bem, sabemos então que estamos numa fase de contenção alargada, em que já há cadeias secundárias de transmissão. Sabemos que na fase de mitigação, aquela em que existe transmissão comunitária e o número de casos passa então a ser considerado muito elevado, e como a própria senhora ministra aqui referiu há pouco, estamos a falar de uma questão de dias, estamos a falar de uma questão de horas, sabemos que estão a acompanhar ao minuto, mas sabemos também, e palavras da senhora ministra, é que a evolução epidemiológica está de facto a ser muito rápida. E perante este cenário que tínhamos aqui, temos aqui um conjunto de questões que vou elencar muito rapidamente. Relativamente aos materiais, aos problemas de materiais e equipamentos já aqui referiu, mas qual é então a previsão de disponibilidade, qual o tempo em que estes estarão disponíveis para os profissionais de saúde? Depois um outro aspecto que é fundamental percebermos é que no caso de encerramento das escolas que se tem estado a discutir ou até da antecipação das férias escolares, como é que se garantirá aqui a questão da retaguarda familiar, que é fundamental. Ainda em contexto escolar, gostaria de transmitir à senhora Ministra da Saúde, que temos muitos relatos de escolas que nem sequer têm o material necessário para a desinfecção. No que respeita ao ensino superior, ontem pudemos ouvir o senhor Ministro e daquilo que é o conhecimento que temos do terreno, a decisão está a ser tomada muito baseada na autonomia das instituições, se há um caso identificado ou então algumas por precaução. A questão é se vai haver uma outra diretriz ou se vamos manter em então este registro. No que diz respeito à concentração de pessoas, também perceber se vai haver aqui alguma indicação para além daquela que já foi dada, até porque sabemos que há ainda algumas marchas, concentrações agendadas pelo país e isso traz-nos aqui
obrigada,
a preocupação.
Senhora deputada.
Posso, se me permitir só terminar?
Pois, tem mesmo que terminar.
Vou terminar. Relativamente então à linha SNS 24, Sra. Ministra, nós já apresentamos um projeto de resolução, já é público, mas gostaria de dizer, talvez a Sra. Ministra nos possa dizer, porque é que os dados relativamente às chamadas não atendidas do dia 10 de março ainda não estão disponíveis
obrigada.
No portal de transparência.
Obrigada. Agora tem
muito
mesmo
obrigada.
Terminar. Sra. Ministra, por favor, para responder.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sra. Deputada de Viana Cunha. Informação aos pontos de entrada. Nos pontos de entrada, eu gostava de sublinhar que ela foi distribuída desde meados de janeiro em todos os três voos que na altura tínhamos por semana para a China, independentemente deles não terem ligação para Wuhan, mas sim para Pequim. E, portanto, gostava de sublinhar que nós fizemos informação desde os primeiros dias nos pontos de entrada, como fizemos também depois nos voos para a Itália, quer com a distribuição de material informativo aos viajantes, quer de patient locator cards para a localização dos viajantes e eventual despistagem de casos. Quanto à questão da formação dos profissionais de saúde, bom, e dos profissionais do Serviço Nacional de Saúde, eu não posso deixar de dizer que mal seria se os profissionais de saúde que têm, e sobretudo os prestadores diretos de cuidados, que têm formação de base graduada em escolas médicas, em escolas de enfermagem, em escolas técnicas e outros, noutro tipo de escolas, até os administradores hospitalares na Escola Nacional de Saúde Pública, não tivessem formação para lidar com uma infecção bem mais complexa do que aquilo que esta representa. E, portanto, eu penso que estamos a falar de necessidade de refrescamento, de necessidade de treino específico, de necessidade de aconselhamento específico, até para lidar com o stress que este tipo de situação causa nos profissionais. E isso, de facto, preocupa-nos. Daí estas conversas que queremos ter com a Ordem dos Psicólogos. Quanto à questão da aspas, concretamente, da Associação dos Profissionais Administrativos de Saúde, que são uma peça fundamental neste sistema todo e que ao longo dos anos eu pessoalmente me habituei a reconhecer como um parceiro imprescindível na organização dos cuidados, muitas vezes menos valorizado do que aquilo que todos consideram à primeira vista, mas o papel dos secretários clínicos e dos administrativos da saúde é absolutamente fundamental. Podemos não os ter envolvido logo de início, é um facto, podemos não ter tido esse cuidado, mas se ainda for possível corrigir a mão, iremos naturalmente fazê-lo, porque isso é importante e obviamente merece a nossa melhor atenção, essa chamada de atenção que também nos dirige. Relativamente à questão dos equipamentos de proteção individual, a questão do quando. A questão do quando é uma questão que neste momento eu não lhe posso dar. Nós pedimos, as necessidades que nós expressámos para a aquisição conjunta comunitária foram necessidades equivalentes às de reforço integral da nossa reserva estratégica nacional. Ou seja, em termos de quantidades, nós estamos a prever ir através desta compra conjunta à reposição da nossa reserva estratégica nacional para poder ter uma forma de suprimento de vasos comunicantes, digamos assim. Neste momento, como lhe estava a dizer, o que estamos a fazer é comprar todas as quantidades que existem no mercado, interagir com todos os produtores para que todas as quantidades que existem no mercado nos sejam entregues, inclusivamente considerando situações que nos estão a ser colocadas de pagamento logo antes da entrega e com o difícil enquadramento que isso tem face à atual quadro regulamentar, mas estamos empenhados nesses aspectos. Colocava-nos as questões de material de desinfecção genérico em escolas, espaços públicos, etc. Isso é fundamental. Todos nós, nos últimos dias, provavelmente nos temos deparado com situações de espaços onde verificamos com satisfação que estão lá os líquidos desinfetantes e outros sítios onde isso ainda não está. É muito importante, e obrigada por nos permitir reforçar essa mensagem, de que a proteção com a higienização adequada de nós próprios e dos espaços físicos é fundamental. A questão das universidades. Ontem mesmo reforçámos que a nós nos parece muito importante que possa haver um respeito integral daquilo que é a cadeia de comando e controlo da Autoridade de Saúde Nacional. Prezamos muito a autonomia das instituições e respeitámo-la, designadamente a autonomia universitária, mas apelamos de facto a que todas as entidades possam articular com a Autoridade de Saúde Nacional. A Autoridade de Saúde Nacional, com as suas autoridades regionais e locais, atua sempre com base naquilo que é uma avaliação de risco, na melhor evidência disponível e, sem prejuízo de poderem ser tomadas outras medidas, estamos cá para colaborar e para dar aquilo que é a melhor orientação técnica, porque é isso que se espera de nós. Relativamente a eventos, as normas foram divulgadas, objetivadas, nós estamos disponíveis para as adaptar, restringindo-as, tornando-as mais restritivas ou, eventualmente, prescindindo delas à medida que uma futura situação venha a permitir esse enquadramento. Sabemos que há, como referiu, zonas que carecem ainda de ser apreciadas. São os casos concretos de museus, monumentos, exposições, que também têm risco associado e para os quais o Ministério da Cultura também nos pediu que pudéssemos ouvir o Conselho Nacional de Saúde Pública, o que iremos fazer. Gostava de lhes dar nota que pedimos também a todos os hospitais um reforço daquilo que é a vigilância dos doentes internados, para que eventuais casos de doentes anteriormente internados possam ser despistados e, portanto, há aqui um conjunto de atitudes que estamos a desencadear permanentemente e que nos podem levar a um melhor controlo da infecção e do surto, neste momento em que, não quero mais insistir, nos aproximamos de uma nova fase.
Muito obrigada, Sra. Ministra. Não sei se estamos todos bem, não é preciso fazer intervalo. Um intervalo. Muito bem. Então, entre a primeira e a segunda ronda, um intervalo.
Eu gostava muito, se fosse possível.
Muito bem. 5 minutos, 10 minutos.
5 minutos.
Faz favor. Então, 5 minutos, por favor.